animais que, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade e dependência do ser humano, estão inteiramente dependentes de não termos, não nos faltar a coragem de lhes dar aqui voz, por mais que se possam erguer os interesses que procuram, os interesses socioeconómicos que procuram barrar aquilo que são os seus direitos. E fazendo minhas as palavras de Fernando Araújo, um dos pais do direito animal em Portugal: da nossa parte, não cometeremos o erro de considerarmos esses espetáculos como sobrevivências das formas mais primitivas da nossa civilização, porque isso seria ainda dignificá-los como tradição, além de que seria cometermos uma grave injustiça para com aqueles que desde sempre se insurgiram contra esta sórdida crueldade, desde as cortes constituintes e os deputados que aqui que temos por cima de nós nesta luneta. E mais, insurgiram-se contra a sórdida crueldade na qual o principal espetáculo é, afinal, fornecido pelos próprios espectadores e consiste na exibição da mais abjeta cobardia de que a espécie humana é capaz, o gozo larvo com a fragilidade e a dependência alheias, no caso dos animais. E numa perspectiva constitucional, como já referi, Jorge Miranda não tem qualquer dúvidas em considerar que proibir as touradas não é inconstitucional. E por isso mesmo, no que diz respeito à proposta de hoje para um referendo e darmos a voz ao povo português, eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados: o que é que nos falta para, de uma vez por todas, termos a coragem de acabar com esta atividade? De termos a empatia, a compaixão e o respeito pelos animais? Paulo Varela Gomes, num texto seu publicado num jornal, perguntava: o que é que será possível, preciso, para acabar com a tradição das touradas?
Sr. Deputado, peço desculpa interromper, mas é que o Sr. Deputado não está com condições para poder falar. A legitimidade do Sr. Deputado é exatamente igual a qualquer um de nós, igual à minha. Não tenho grupo parlamentar para poder mandar à partes, mas nós devemos respeitar aquilo que é uma opinião diferente de todos ou de muitos que aqui estão presentes, mas têm o direito a ser ouvida como exatamente qualquer outro Sr. Deputado. E enquanto eu for Presidente, assim será. Portanto, Sr. Deputado, peço à Câmara que dê condições para que possa exprimir a sua opinião em liberdade e que depois quem não concordar há de exprimir também nos seus momentos de intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No caso, não nos podemos esquecer, senhores e senhores deputados, e por mais que os ânimos possam exaltar neste debate, que estamos a falar de respeito e compaixão pelos animais e que os valores humanitários que nos devem mobilizar não podem ser indiferentes ao seu sofrimento. E quem, de facto, aliar-se desse sofrimento está a falhar para com os deveres que tem enquanto ser humano de respeitar todas as criaturas vivas. E por mais que os senhores deputados e as senhoras deputadas se exaltem, não nos vão silenciar, porque nós sabemos que estamos do lado certo da história. Aliás, uma sociedade livre, assente nos valores civilizacionais, da liberdade, do humanismo e dos direitos humanos, não pode continuar a aplaudir a violência contra pessoas e a crueldade contra animais, assente em práticas anacrónicas que colidem com os princípios e valores atuais da nossa sociedade. Valores esses que, recordo, foram postos em causa quando, precisamente pela mão do Estado Novo, se insuflou em Portugal e restabeleceu as touradas. Mas, para além desta proposta do referendo, o PAN traz também uma proposta para proteger crianças e jovens da violência da tauromaquia. Porque a violência nunca pode ser um espetáculo e não podemos permitir que as crianças cresçam a achar que o sofrimento pode ser entretenimento. E por isso mesmo trazemos uma iniciativa que acompanha as recomendações do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que já instou por duas vezes Portugal a afastar as crianças e jovens da violência da tauromaquia. Não podemos continuar a ter eventos como o que ainda recentemente assistimos de uma criança de apenas 10 anos. E eu pergunto, peço às senhoras e aos senhores deputados que ponham a mão na vossa consciência, porque não há nenhuma cultura, não há nenhuma tradição que possa estar acima do superior interesse de uma criança. E mais, há 2 anos atrás, um jovem de apenas 15 anos, e se os senhores deputados não respeitam os animais, respeitem ao menos as crianças. Um jovem de apenas 15 anos morreu colhido numa tourada, da forma mais bárbara e atroz. E o Estado, a sociedade e os pais têm um dever partilhado de proteger as crianças e jovens. E se não respeitam os animais, respeitem ao menos as nossas crianças e os nossos jovens, que não podem continuar expostos a esta violência, nem a correr o risco de morrer numa largada. Em Monsaraz, este ano, vimos uma criança de colo, um bebé, colocado ao lado do touro que estava a ser morto. São estes os valores que queremos transmitir. Esta a crueldade, é permitir que uma criança possa ser colhida por um touro. Isto é, de facto, o mais abjeto que temos na nossa sociedade. E sabemos que o impacto da violência, quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista físico, deixa, efetivamente, marcas, não só nas crianças, como também perante o risco que correm. E não podemos, de facto, apagar aquilo que tem sido a história de violência e de tortura da tauromaquia. E, senhoras e senhores deputados, não podemos permitir que a formação de crianças e jovens seja, de facto, posta em causa e que se incentive a maltratar um animal ao invés de ensinarmos para o respeito e para a compaixão que devemos a todos os seres vivos. Mas não nos ficamos por aqui. O PAN hoje defende também o alargamento da tutela penal a todos os animais. Precisamente este ano, em agosto, fez 10 anos que esta Assembleia da República defendeu e aprovou a lei que veio a criminalizar os maus-tratos e o abandono de animais de companhia. À data, mobilizada por uma petição, uma iniciativa legislativa de cidadãos, que reuniu perto de 100 mil assinaturas. E tivemos, de facto, aqui uma legislação que tem tido o seu percurso sinuoso, com a questão tendo sido posta em causa a sua constitucionalidade, o que levou até a mais de 1000 arquivamentos de processo indevidamente. E apesar de ter sido reconhecida a constitucionalidade desta lei, não nos podemos esquecer das suas fragilidades. Seja que no que diz respeito à proteção dos próprios animais de companhia, às suas omissões naquilo que é a tentativa ou a negligência, ou até mesmo atos absolutamente grotescos como a bestialidade da zoofilia e de abusar sexualmente de um animal. Mas também, certamente, que ao perguntar a todas as senhoras e os senhores deputados se acham que um cavalo que seja espancado, que seja torturado, e que a pessoa responsável por estas práticas deva permanecer impune, certamente irão todos que sim, que têm que ser responsabilizados. Mas o que nos falta é dar o passo em frente, é criminalizar também estes atos. E é por isso mesmo que hoje, e até olhando para a máxima de George Orwell, que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, o PAN pretende diminuir este fosso especista que existe em relação a algumas espécies. E pretendemos por isso mesmo que, à semelhança da vizinha Espanha, se criminalizem os maus-tratos praticados contra todos os animais e não apenas os animais de companhia. E antes que se venham a elevar as vozes em defesa de determinadas atividades, eu recordo que atividades que são legais no nosso país, nomeadamente da pecuária e da pesca, não estão, de alguma forma, postas em causas com esta criminalização. O que não podemos ter é atos absolutamente marginais e cruéis que tantas vezes as vozes se levantam a pôr em causa, depois completamente impunes àquilo que possa ser a criminalização. Nós não nos podemos esquecer que esta tutela de proteção animal não pode ser não só posta em causa, como não pode ser relativizada. Porque o valor de uma sociedade também se mede pela forma como trata os seus mais indefesos. E não podemos continuar a fechar os olhos a esta forma de violência em que, efetivamente, continuamos a ter no nosso país, a que atinge particularmente algumas espécies, como é o caso dos cavalos. E por isso mesmo, a justiça tem que ser chamada a intervir. Mas hoje, e no rescaldo daquilo que têm sido os grandes incêndios, as cheias ou outras catástrofes a que temos assistido, o PAN prevê também a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal. Já está mais do que na altura de chamarmos aqueles que são os guardiões da proteção animal, os médicos veterinários, em particular os médicos veterinários municipais, para que a par das associações e das equipas de proteção civil possam atuar no palco de operações e não termos episódios como os de Santo Tirso, que há 4 anos mataram mais de 90 animais que morreram carbonizados, sem qualquer hipótese para a fuga, porque não foram sequer evacuados ou resgatados. Salvar um animal é salvar uma vida que merece ser considerada e merece a nossa proteção. E é isso mesmo que o PAN pretende ao dia de hoje, com esta criação, mas também que se reveja ao Código Penal, de forma a que quem obstaculize o acesso das entidades competentes para o resgate animal possa incorrer em crime de desobediência, caso efetivamente os animais depois venham não só a morrer, como aconteceu em Santo Tirso, para que nenhum animal seja deixado para trás e para que também as pessoas não sejam expostas à extrema violência que foi vista em Santo Tirso com os animais absolutamente carbonizados. E senhoras e senhores deputados, com este conjunto de medidas e o reconhecimento também do Dia Nacional do Resgate Animal, o que pretendemos é uma sociedade civil mais desperta, mais consciente e com mais ferramentas de proteção dos animais. Sabemos que este debate de hoje vai ser um debate com os ânimos insuflados. Sabemos que este debate mexe com muitos interesses socioeconómicos, mas não percamos de vista que este debate mexe também com a vida, a dignidade e o sofrimento animal. E uma coisa é certa, os animais não têm voz, mas têm-nos a todas e a todos nós, que devemos fazer jus ao legado de outros deputados que já aqui se sentaram. desde António Maria Pereira, conhecido como o pai da Lei de Proteção aos Animais, a Rosa Albernaz, a tantos outros deputados como Fernão Boto Machado ou Borges Carneiro, e a todos aqueles que têm lutado para que, de facto, o reconhecimento dos direitos dos animais esteja na ordem do dia. Porque já houve tempos em que, de forma unânime, estas bancadas aprovaram a alteração ao Código Penal, precisamente quando se deu a tragédia de Santo Tirso. Não nos esqueçamos e nem percamos do horizonte hoje isso mesmo, que o que nos deve mobilizar é a compaixão e não os interesses socioeconómicos de alguns.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Senhora deputada, a senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Responda a todos ao mesmo tempo? 2-2. Muito bem. Para um primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por fazer uma declaração de interesses. Fui forcado e foram os melhores tempos da minha vida. Tive a sorte de nascer num mundo rural, onde os costumes e as tradições são fortes propulsores da nossa genética cultural. E é com essa mesma convicção que respeito de igual forma quem pensa diferente de mim. A tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante do património da cultura popular portuguesa e é parte integrante da sua identidade, com grande expressão na maioria do território nacional, contrariamente àquilo que está plasmado neste projeto de resolução. Alguém consegue imaginar as festas da Moita, de Alcochete, de Vila Franca, de Abiúle, de Barrancos, sem a Festa Brava? Qual seria a reação destas suas gentes a esta inquisição de gosto? Em Portugal, já foram mais de 50 municípios e 2 regiões administrativas que declararam a tauromaquia como património cultural e material. A tauromaquia não deve ser defendida só porque é uma tradição, porque há, de facto, más tradições. Desde logo, a tradição do PAN de tentar privar a liberdade de escolha de cada um. Mas esta, senhores deputados, é uma boa tradição. Está consolidada e faz parte de nós, enquanto povo antigo, corajoso e orgulhoso daquela que é a sua gênese. Esta proposta de referendo é banalizar uma figura constitucional. É uma arma de destruição que colocaria regiões contra regiões, dividindo o país entre nós e eles, esquecendo por vezes que somos todos portugueses. Este projeto de resolução é incendiar um ambiente que é inimigo da liberdade. Não há diferenças sociais e estruturais que cavam já um fosso muito claro entre territórios? Vamos arranjar mais uma? Por favor, vamos ser responsáveis, tolerantes e aceitar as convicções de cada um, mesmo que haja entre nós um mundo a separar-nos. Senhora deputada, enquanto eu aqui estiver, conte sempre, mas sempre comigo, para combater o seu fundamentalismo e o seu radicalismo numa causa que cabe a cada um decidir a paixão com que quer viver a vida. Disse.
Senhora deputada Mariana, senhora deputada Mariana Leitão, se faz favor, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Inês Sousa Real. Uma das propostas que o PAN traz aqui hoje é a proposta de se fazer um referendo para que os cidadãos eleitores recenseados no território nacional sejam chamados a pronunciar-se sobre se concordam com a abolição das touradas em Portugal. Ora, o pressuposto que existe na Constituição da República Portuguesa é de que os temas a referendar são temas de relevante interesse nacional. E esse pressuposto existe exatamente porque não se pretende que os temas locais sejam decididos por cidadãos a quem o assunto não diga diretamente respeito ou que não tenham implicações no seu dia-a-dia ou no seu modo de vida. Na própria proposta do PAN, é dito que, segundo os dados da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, as touradas estão praticamente confinadas às regiões de Lisboa e Val do Tejo e a algumas zonas do interior do Alentejo. Não faria mais sentido permitir que as pessoas desses locais decidam diretamente sobre se querem ou não touradas nos seus municípios? Vamos esquecer a figura dos referendos locais e passar por cima da autonomia destes municípios com total leviandade? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. e ao Sr. Deputado as questões que nos colocaram. Eu começaria precisamente pelo Sr. Deputado Gonçalo Valente e por perguntar se nomes como Pacheco Pereira, Manuela Aguiar, Cecília